With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Shake the lake! Bears! Bears! Chicago! Chicago! Bears! Bears! Shake!
Fala aí, nação azul-laranja desse meu Brasil! Está entrando no ar o seu podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil, o Bears Cave Podcast. Agora aqui também no YouTube, vamos fazer esses testes aqui, né? Se você estiver pelo YouTube acompanhando nossa live, você vai ver aqui finalmente os nossos rostos. Olá, gente! Agora se você acompanha no áudio, você já sabe, Spotify, em todas as plataformas de áudio, lá no site do Fambonanet também. Fique à vontade para escolher entre áudio ou vídeo. Muito bem, galera, eu sou o Olavo Montenegro, como vocês podem ver aqui pelo YouTube, e eu estou aqui com os meus amigos aqui, a bancada principal do Bears Cave, Breno Sulzbacher, o Bears Brasil.
Fala, nação, estamos aqui agora em vídeo também, para poder acompanhar a gente, não só no podcast, e, bom, vamos aí fazer esse experimento, semana aí pós-deadline, para a gente comentar um pouco aí do que não aconteceu, né, com a nossa franquia.
Exatamente, estamos aqui também com o Vitor Silva.
Salve, salve, amigos da caverna. A gente estava bem empolgadão, será que o Pace vai fazer alguma coisa e no fim fez nada. Então, é meio decepcionante, mas hoje é ao vivo e a cores, né, para falar a respeito disso, falar do que Justin Fields fez no último domingo, porque olha, o menino tava ó, muito bem.
Ele estava... Talvez foi a melhor partida, talvez não, acho que foi a melhor partida dele, hein? Desde de quando ele começou a startar na NFL.
Fácil.
E vamos falar sobre isso e sobre muitas mais outras coisas. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre fazer o nosso preview do jogo contra os Steelers. Vamos falar um pouquinho sobre a deadline que encerrou, né? Encerrou na data de ontem, a gente tá gravando aqui agora, dia 3 de novembro. Isso e muito mais... depois da vinheta maravilhosa.
Chicago, Chicago.
This is Phased Music. Muito bem, galera. Muito bem, começando aqui falar sobre o jogo contra o 49ers, né? Esse jogo aí que foi um jogo pegado, né? Foi um jogo truncado entre diversos aspectos. Mas você ouvinte, você telespectador agora que pode estar acompanhando a gente, lembre-se sempre, visite a loyalspot.com.br, o link está aqui, ó, aqui embaixo. Vá lá e você pode ganhar 15% de desconto na compra de qualquer jersey. É isso mesmo, não só do Chicago Bears. Qualquer jersey do catálogo, jersey de basquete, jersey de futebol, camisa de futebol, soccer, lá tem um catálogo bem extenso, bem bacana. Você pode estar adquirindo a sua jersey num precinho bem camarada e ainda com 15% de desconto. Olha só que mamata. Ainda disseram que a mamata tinha acabado. A mamata tá aí, rapaz. Visite aí loyalspot.com.br. Muito bem, galera. San Francisco 49ers at Chicago Bears. Foi um joguinho aí que a gente entrou meio sem saber o que ia acontecer, né? Um joguinho ali que a gente não tinha tanta esperança assim, depois de ter sido aquela derrota inacreditável ali pro Tampa. Mas até que durante boa parte do tempo o time se mostrou até competitivo, né? Tiveram flashes ali que a gente poderia terminar esse jogo com uma vitória, né? Apesar de que no finalzinho a defesa deu uma morrida, a defesa desfaleceu e a gente não conseguiu segurar aí o placar, que até boa parte do jogo a gente estava na frente, né? Qual é a percepção inicial desse jogo aí para vocês?
Olha, começa a análise de quando você olha e vê que o 49ers não teve nenhum punch. 60 minutos e não forçamos um punch do San Francisco 49ers. Ou terminava com o field goal errado do Joe Sly, ou o Garoppolo. A gente consagrou o Garoppolo no domingo. Só isso, o Garoppolo estava encostado lá em San Francisco, não sabia nem se ele ia jogar, se ia ser o Trey Lance, tá uma confusão lá. Tanto que o nosso colega Anthony Curti falou, ele soltou uma pérola falando que o Kyle Shanahan é o Fernando Diniz da NFL. Só isso. Ou seja, conseguimos perder pro Fernando Diniz da NFL, segundo Anthony Curti. Mas quando você olha e fala, pô, meu, como é que você vai perder para um time que não teve um punch, não forçou um punch, acho que só teve um punch o jogo inteiro, que foi do Pat O'Donnell no final do terceiro quarto. Foi um jogo muito franco de ambos os ataques. Vamos falar do que o Fields aprontou, mas é bad porque era um jogo que você pensa, bom, do 49ers dava para ganhar, mas não deu muito certo.
Não, é isso aí. É um jogo que a gente até, por causa do jogo dos Bucks, a gente não estava tão empolgado, mas se a gente fosse ver no calendário e pelo que o time do 49ers vinha apresentando, era um jogo assim dos vencíveis, né, no calendário. E foi um jogo daqueles jogos estranhos, porque foi o melhor jogo do Justin Fields, mas ao mesmo tempo a nossa defesa sumiu. A gente não, que nem vocês estão comentando, a gente não provocou um punch, uma situação de punch. E acho que por isso fica um pouco essa sensação de que a nossa defesa, que o time estava bem, estava competitivo, porque a gente acaba confiando mais na defesa, a gente já está acostumado disso da história dos Bears, né, de anos e anos. Então, talvez eu acho que a gente esperava que a defesa em algum momento fosse segurar, e aí foi chegando ali o terceiro quarto e estava claro, hoje a defesa não está parando nada. Toda a nossa pontuação, os 49ers responderam com uma campanha pontuando também na volta. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado com a nossa defesa. Geralmente a gente faria a pontuação que a gente fez e seria um jogo parelho, mas não. Eles conseguiram sempre responder com touchdown, sempre responder ou com field goal também, e eles basicamente pontuaram em todas as campanhas, quase todas. Então, para o nosso jogo, do jeito que o nosso ataque produz, fica muito difícil ganhar uma partida assim. Eu acho que assim, o positivo do jogo, além do Fields, talvez a volta do Boron, que ele foi muito bem, como o right tackle. E é assim, fica por aí. O Herbert de novo, corre bem. E olha, não dá pra, acho que, achar um destaque na defesa. Não tem. Então foi outra vez um jogo incompleto. E a gente sempre se surpreende quando acontece o inverso, né? Quando o ataque parece que clica minimamente e a defesa não aparece pro jogo. Foi mais uma vez um jogo que aconteceu dessa forma. E aí não é uma boa combinação também. A gente tem que achar o balanço. Não é só mudar agora, começar a atacar bem e esquecer da defesa. Tem que ter um time balanceado. E a gente não foi esse time no domingo passado.
Sim, né? A gente presenciou aí algumas partes assim que a defesa pareceu assim bem confusa, realmente, né? A defesa morreu assim. No começo do jogo tava até bem, tava segurando, né? Não tava deixando chegar perto da red zone, tava ali cedendo no máximo field goals ali para pro 49ers. Há de destacar também que no primeiro tempo todas as campanhas de Chicago foram pontuações, né? Como o nosso colega aqui, o Pedro Queiroz, fala aqui na live, a gente dominou boa parte do jogo e realmente o jogo foi até certo ponto, não vou dizer assim dominado, né? Mas foi um jogo seguro durante boa parte do tempo. né, boas campanhas. O Justin Fields jogou o fino da bola, estava jogando muito bem no começo do jogo, assim, o jogo inteiro jogou muito bem. Tivemos aí o primeiro jogo dele em que ele corre para mais de 100 jardas, né, que é foi um feito, justamente, ainda mais ele fazendo um touchdown corrido.
E misturando não só algumas corridas desenhadas, que a gente vê pouco ainda pro talento que ele tem, mas combinando a boa presença de pocket, né? Saindo nos momentos certos, quando não dava, e aí usando o talento dele para transformar uma jogada perdida em algo positivo para o ataque. Então essa é uma boa combinação que ele apresentou nesse jogo. Não foi só aquele vá, não consegui ler fazer minha primeira, segunda leitura, vou sair correndo aqui porque eu posso. Ele estava como pocket e ele saiu quando necessário. Acho que isso foi bem positivo.
Assim, e só complementando tudo que o Fields fez, ele foi apenas o terceiro. Tô olhando aqui porque é só pegar o stats, tá? Porque aqui, ó, ele foi apenas o terceiro quarterback calouro da história da NFL a correr para 100 jardas, correr para um touchdown e passar para um touchdown no mesmo jogo. Olha o tamanho do que o Fields conseguiu. E ficamos na campanha que o 200 jardas lançadas Fields, porque tá difícil, cara. Só lança 170, 180, mas o que ele fez foi sensacional. Aquela corrida, falaram que foi um TD à la Lamar Jackson, que é aquele que manteve o Bears no jogo, só que depois o 49ers me responde com touchdown, porque foi um fuzuê danado ali, né? Porque, pô, meu, como é que os caras me cedem quase um TD do Garoppolo correndo o campo, dando um passe pro que corre o campo inteiro, cara? Isso não dá, cara, inadmissível. E ainda tivemos a perda do Ed Jackson.
Numa terceira
pra 20, mas o próprio Garoppolo fez dois touchdowns corridos.
Muito.
Parece um negócio. Parece que assim, pois tipo, vocês não usam o QB de vocês pra correr, ele tem talento. Eu vou anotar uns TD em vocês correndo aqui com o Garoppolo, que não, nem é bom nisso.
Meu Deus do céu. Não,
foram touchdowns desenhados pra ele correr com a bola ali. E sim, a gente aceitou os dois.
Foi tenso. E é que a gente perdeu, sim, também o Lamar Jackson no começo do jogo, né? Que se machucou, que então nossa secundária já tá daquele jeito.
O Ed Jackson, né?
Isso, meu, Ed Jackson.
O Lamar Jackson, pô, se a gente perdesse o Lamar Jackson.
O Lamar Jackson é Baltimore. Baltimore era na.
Ah, perder mais um running back é tenso.
Vamos ver as a parte, então. É que assim, nossa secundária já não tá lá grande coisa. A gente já fala isso desde a abertura da temporada. E perde o melhor jogador, porque faz um tempinho que a Jackson já não tá fazendo muita coisa. Então fica complicado. Se você pega um time que tem um ataque minimamente aceitável, vai explorar isso. E nessas jogadas que a gente percebe. E pra próxima semana, que vai ser contra o Steelers, que tem um ataque aéreo decente, não, que é o Big Ben do outro lado, um quarterback que dispensa qualquer apresentação, a gente tá ferrado. Pra não falar outra coisa. Porque, olha, se a gente consegue tomar 30 e poucos pontos do 49ers, pega um ataque mais equilibrado, um abraço. Mas o nosso chefe entregou, né? Mas eu vou deixar isso mais pra frente aí, porque dá pra acreditar, viu?
Pois é, daqui a pouco mais a gente vai comentar aí sobre o jogo, o preview aí sobre o jogo do Steelers, mas... A gente tem também uma outra coisa que deu um pequeno susto na gente, né? Que foi o Cairo Santos errando um extra point no jogo. Mas nos field goals ele ainda está 100%. E eu até comentei no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você, caro ouvinte, não está no grupo do WhatsApp, fale com a gente lá no nosso Twitter, no Bears Cave BR, ou então lá no Bears Brasil, lá com o Brenão. Que momento de errar era aquele lá mesmo. Errar um extra point, tranquilo, sabe? É um ponto, não atrapalha o recorde dele. Um pontinho às vezes faz falta? Às vezes faz falta, mas se tiver que errar, que erre lá.
Ali tava fazendo falta, né? A gente não ia empatar o jogo, não ia estar 22 a 22 ou 23 a 23. Ali podia ter feito falta, né?
Podia ter feito falta, a gente podia ter empatado o jogo, ficou por um ponto. No fim do jogo acabou que um ponto não fez tanta diferença assim, mas pensando apenas na parte positiva, né, que é o recorde do Cairo Santos...
se mantém.
Se tiver que errar, erra um extra point, realmente. Gasta os erros todo lá. E nos field goals, se mantém 100%, já foi, nesse jogo foi o 38º Lembrando que o recorde do Vinatieri, se eu não me engano, são 44 field goals ou 45? Eu não lembro agora de cabeça, depois eu procuro aqui, mas eu acho que são 44 field goals. Tá se aproximando. Entendeu? Mais 7 field goals aí já passa o Vinatieri, que vai ser um feito assim, espetacular. É que o nosso ouvinte aqui, o Pedro, também tá comentando que o Kmet foi bem no jogo. E assim, apareceu mais do que os jogos anteriores, realmente. É, ainda tá aquém do que se espera do Kmet, por ser uma escolha de segunda rodada, por ter vindo com hype e tal. Mas tá começando a mostrar evolução, foi melhor utilizado. Né, que ele fala que ele ganhou uma e pegou umas bolas que normalmente ele tropeçava ou não recebia tantos alvos. Justamente o que a gente estava comentando aqui. E o Jesse James apareceu também, né? Recebeu um touchdown aí, finalmente o Jesse James sendo utilizado. A gente até comentou, né, no início da temporada que ele estava com uma química legal ali. Ele e o Horster estavam com uma química legal com o Justin Fields na pré-temporada. Finalmente agora sendo utilizado novamente, né? Mostrando serviço.
13 de 13 nos alvos, 38 jardas, um TD. Jesse James.
É, se tá com problema com os principais jogadores, com os secundários, o Fields tá pelo menos mostrando serviço, né? Que é o que se espera dele, né? Pelo menos nesse momento. A gente espera que ele tenha esse entrosamento também com Allen Robinson, que tá devendo demais nessa temporada, que não fique só no Darnell Mooney, que a gente fica sempre pega no pé desse famoso jogo unidimensional, que você já sabe os alvos que o Fields vai lançar ou que o time vai correr com a bola. Então, que continue nessa progressão, que só tem a ganhar é o Bears mesmo. Não tem muito por onde correr nessa parte.
É, não é à toa que ele tem uma boa sintonia com Horsted, com Jesse James. O Fields não iniciou o ano treinando com o time titular, né? Então, aí
é
questionamento pro Neg, toda aquela coisa. Por que que não ganhou mais treinamento com a equipe titular desde o início?
Verdade.
Agora pode estar fazendo falta. E é um ataque que já não é muito bom. Então, cada detalhe assim, para tentar melhorar tá fazendo falta.
Verdade.
A gente vê assim com o Allen Robinson, realmente não tem essa sintonia. Não tá encaixando, por algum motivo.
Sim, sim. O Allen Robinson tá deixando a desejar esse ano. Não sei se é realmente essa falta de treino que eles tiveram juntos. Não sei se é o próprio descontentamento dele por estar jogando em tag. Alguma coisa tá acontecendo. O psicológico dele pode não estar tão legal assim. Mas alguma coisa está acontecendo que ele não está rendendo o que ele deveria estar rendendo, né? Com um jogador com a qualidade que ele tem, né? Ele deveria tá liderando esse time e hoje a gente vê quem está liderando mesmo o jogo aéreo é o Mooney, que inclusive dropou um passe ali no finalzinho, um passe difícil, mas estava na mão. Se tivesse acertado aquele passe, aquela recepção ali, numa bomba ali de mais de 30 jardas do Fields.
Ele tenta ajustar, né, e aí não, né, ele não desacelera um pouco antes, ele acaba pulando e se estica. Talvez se ele tivesse ajustado um pouquinho melhor.
Pois é.
Pode ser uma questão também de sintonia ali, mas eu não sei. Porque ali era um lance de fim de jogo, assim, mais desesperado. O Fields tentou conectar uma bomba com ele, mas não bateu. Não. E o próprio Mooney fala, né, se toca na minha mão, eu tenho que pegar. Ele já deu uma entrevista nisso,
sim,
dizendo isso aí. Então, é realmente, o wide receiver, ele tem que ajudar também, né? E, infelizmente, os nossos wide receivers, bah, só o Mooney, que sabe até ultimamente, acho que nos últimos dois jogos, ele deixou um pouco a desejar, assim, com um drop aqui e ali, que não é muito característico dele. O Robinson, então, esse ano, tá sendo o pior dele, assim, que desde que chegou nos Bears, né? Acho que o lance mais emblemático dele é aquela bomba do Fields, que ele deixa de receber ali na linha, entrando já na end zone, seria um baita TD. Foi contra a Tampa, né?
Sim.
Ali foi um lance bem emblemático, que a gente tá acostumado a ver o Robinson pegar esse tipo de recepção, fazer essas recepções. E ele não tá fazendo esse ano.
É, exatamente. O Robinson é um caso a parte. Tanto que ele foi muito especulado de que talvez ele seria negociado aí nessa, antes da deadline, né, da trade deadline. A gente vai já chegar nesse ponto. E o jogo finaliza ali 33-22. Saiu uma derrota amarga, porque era um jogo que durante muito, a maior parte do período do período do jogo, a gente estava com aquele sentimento de, cara, dá para ganhar, a gente está no caminho certo, dá para ganhar esse jogo aqui. Mas deixou escorrer isso pelas mãos bem no final do jogo, deixou aí o 49ers virar o jogo. O 49ers também não estava com um jogo espetacular, a gente estava conseguindo segurar um jogo corrido deles em parte, a gente vacilou em algumas jogadas, como a gente comentou aqui, aquela terceira para 20 num pass screen, e o Deebo Samuel quase faz o touchdown, ele não fez por um cabelinho ali que o DeAndre Houston Carson conseguiu salvar esse TD, que eu tava vendo aqui de casa, eu já tava assim, pô, deixa logo esse TD, até porque o Deebo Samuel tá no meu fantasy. Se é pra deixar, né? Pelo menos me dá esses pontos aí do fantasy. Mas aconteceu isso, um jogo que saiu ali com um gostinho ali de amargo esse jogo. Final 33-22 pra San Francisco. O time agora tá com um recorde de 3-5. Né? E muito se especulava, a gente até estava especulando durante as últimas gravações, justamente essa deadline, se Chicago iria negociar, iria ser agressivo para trazer alguém ou para vender, etc, etc. Tudo estava sendo baseado em como ia ser esse jogo, né? Que talvez se a gente ganha esse jogo, fica 4-4, e acho que pro Ryan Pace, pro Neg, etc, ia dar aquele gostinho de, peraí, se a gente ajustar mais um pouquinho, a gente ainda é contender pra chegar em playoff. Só que perdeu. E aí ficou aquele sentimento de, e agora? O que a gente faz? Muito a gente comentou no Twitter, toda a fanbase de Chicago, diversos repórteres, insiders, jornalistas lá dos Estados Unidos também estavam comentando sobre a questão da deadline, falando o que poderia acontecer. A gente falou aqui no episódio passado, né, que poderia era para ficar de olho ali no Allen Robinson, era para ficar de olho no Akin Hicks para uma eventual troca, e acabou que não aconteceu nada. A gente lançou só caçar aqui de novo no Twitter, lancei uma enquete lá para os nossos seguidores no Twitter, @bearscavebr. Siga a gente se você não está seguindo a gente ainda. Onde eu perguntei, né, o que seria. O que vocês esperavam dessa deadline. Né? Eu coloquei aqui opções como: vai rolar trade do Allen Robinson, vão trocar alguém da defesa, né, ou Quinn, ou Hicks, ou o próprio Eddie Jackson, de repente, a gente não sabe. Vocês vão trazer alguma ajuda pro ataque, né, nessa esperança ainda de ser contender de alguma coisa, ou se não vai acontecer nada. Coloquei até um stickerzinho de palhaço, que é o que a torcida de Chicago, todos nós somos. E essa enquete terminou com a vitória de vai acontecer nada com 61,9%. Ou seja, a torcida aí já tava bem desesperançosa nessas movimentações da deadline.
Acertaram? O pessoal acertou.
Só que ninguém esperava que fosse uma deadline também mais parada que o Tom Brady correndo com a bola, né? Vamos ser honestos aqui, né, meu? A principal...
Pior que não aconteceu por parte de ninguém, né? Não teve nada.
Meu, a principal troca, se bobear, foi o Melvin Ingram indo pra Kansas City. Acabou.
A do Von Miller.
A do Von Miller foi uma bombástica, só que eu digo no dia mesmo, né? No dia 2, porque quando tá apertado mesmo, que assim, quem tá acostumado com outras ligas, né? Geralmente a deadline é mais movimentada nas outras grandes ligas. Na NFL é mais devagar, porque é que nem colocaram no grupo e é verdade mesmo. Por que que eu vou atrás de um cara, sendo que ele pode ir pra lista de waves, eu posso pegar ele sem gastar meu capital de draft? É isso que aconteceu. O Bears tinha alguns, digamos, ativos, vai. Porque você tem Allen Robinson, que é expirante, e você tem o Akin Hicks, que é expirante. Então, pra você sair da deadline sem perder absoluta... Sem que você consiga um retorno nesses jogadores, você vai e tenta trocá-los. Só que o Robson tá jogando com a tag e o Akin Hicks é expirante e tal. Então o que você vai oferecer, tipo, mid-round picks ou late-round picks por jogadores que vão jogar o quê? 9 jogos no máximo. Isso se forem para um time que for pegar playoffs, não acontecer nenhum desastre no meio do caminho. Então a tendência era que se fosse negociar esses caras. Mas não, o Pace... já tinha saído no começo que o Allen Robinson ia ser negociado, que ninguém ia ser negociado, e ficou aquele marasmo, né, da 3G Deadline da NFL, que foi muito parado num contexto geral. Então foi difícil assimilar essa parte, porque pelo menos a gente esperava. Bom, talvez se o Pace negociasse os caras e era garantia que ele ficasse no emprego. Beleza. Ou falasse assim, não, Pace, você vai ter que... Tenta ganhar alguma coisa aí, que é seu último ano, a gente não vai voltar com você. Só que o Bears tem capital para quase nada. Ou seja, o Bears, salvo engano, tem 4 picks fixas de draft e uma compensatória. Se o segundo vai ter 5 picks no próximo draft. Então não ia ter capital... Assim,
talvez 6, mas é muito difícil de vir uma sexta.
Então. O Bears ia ter pouco capital de draft para investir. Ia ter que investir o futuro ainda mais. Porque lembrando, o Bears não vai ter pick de primeira rodada. A pick de primeira rodada nossa é do New York Giants, porque subimos para pegar o Fields. E a vantagem do, se caso o Bears acionasse botando rebuild, é meio caminho tá andado, porque já tem um quarterback. Já tá assegurado o quarterback, então só precisa acertar as outras peças. Tem o Mooney que, beleza, dá para segurar as pontas com o wide receiver. Eu não vejo como número 1, mas para um corpo de wide receivers ele é bem útil. Ou seja, o time teria que pegar um wide receiver, teria que fazer uns ajustes na linha, teria que renovar a defesa, porque nossa defesa está ficando muito velha. O principal jogador é o Rokon Smith, e por mais que ele já esteja vindo para sua quinta temporada, né, em 2022, e vai ter que travar o Rokon Smith, porque ele vai ser o nosso principal nome para o futuro da defesa. Renovar a secundária, porque a nossa secundária, infelizmente, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, se fosse olhar por esse lado, era para fazer isso. Só que acho que o Pace faria isso se ele ficasse no cargo. Se falasse, não, Pace, você fica no cargo e vai participar do rebuild. Mas ele não fez nada. Ou seja, acho que nem a direção sabe o que está acontecendo. Isso no nosso imaginário. Porque você pensa, pô, eu não tô com emprego garantido. Vou fazer o que aqui, cara? É complicado, gente. Eu tava até lendo o texto do Bears Wire hoje à tarde. Que estavam falando a respeito do... Até me fugiu o que seria... Os 6, digamos, tópicos do como foi a deadline do Bears. Que não sabe se o Ryan Pace está com um emprego assegurado, se ele vai ser demitido, se as oportunidades perdidas por terem negociado os expirantes. Então, meu, a gente infelizmente não sabe o que vai acontecer. Então o Bears vai jogar com o que tem, paciência, e o que vier é lucro. Eu vou torcer para que ganhe mais, porque eu não quero que nossa pique pro Giants seja pique alta. Porque se for piqueado, não é tão ferrado, cara. Imagina que eu vou xingar o Pace de novo. Ou a gente traz pra isso acontecer pra xingar o Pace, né? Aí o Pace cai de vez.
Isso se o Pace ainda sabe, estiver lá, né? Pois é.
É verdade.
Eu tava até pensando com os meus botões hoje, né? E justamente isso. O Pace, ele nesse movimento de não fazer movimento nenhum, talvez ele tenha cavado ainda mais a própria cova. Porque... Eu acredito que eles não fizeram movimento nenhum porque eles realmente acreditam profundamente de que esse time ainda é contender de alguma coisa. Quando a gente acompanha os jogos e vê o time em campo, a gente sabe que, do jeito que tá, não é contender de nada. É contender de, sei lá, de ficar em... de talvez roubar a segunda posição do Vikings. Sim. Só. E se ele tivesse... começar, dado esse passo e começado um rebuild agora, talvez ele poderia ter uma moeda de troca na mão com a diretoria e falar, olha só, a gente nos últimos anos não correram como a gente esperou. A gente fez o que pôde ali com o que a gente conseguiu ali de draft. Eu draftei o Trubisky errado, ok. Talvez a gente contratou o Matt Nagy, que eu acho que não foi a resposta que a gente esperava. Mas eu tenho aqui um Justin Fields, que a gente também draftou, e já vai começar um rebuild em torno dele, que se vocês me derem mais uma oportunidade, a gente tenta fazer um trabalho legal para voltar a ser contender daqui na próxima temporada ou daqui a duas temporadas. Ele poderia ter essa moeda de troca na mão, mas nem isso ele fez. Ou seja, o que ele mostrou para a diretoria, não fazendo nada? Que ele acredita que esse time aí vai para frente mesmo, e ele espera que o time vá para frente para ele tentar ganhar mais uns aninhos aí no cargo dele. O que eu e acredito que vocês também, e acredito que todos os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui na live, sabem que, cara, o Pace não tem condições de se manter pro ano que vem. Nem ele, nem o Neg. É preciso que haja uma mudança na comissão técnica, uma mudança de GM e uma mudança da comissão técnica para poder trazer pessoas que realmente cuidem bem do menino Justin Fields, e que montem um time ao redor dele que seja competitivo, né? Pra gente não pegar esse talento que a gente tem em mãos e desperdiçar. A gente precisa que de uma diretoria, lá, um gerente, e de uma comissão técnica que saiba trabalhar bem esses talentos jovens que a gente tem. Não só o Fields, mas o Mooney, né, o Kmet, que a gente também, né, ainda não foi o que esperado. A gente não sabe se é um problema pessoal dele ou se é má gestão mesmo da equipe técnica. A gente precisa renovar. E essa renovação, ela tem que acontecer em 2022. Porque se não acontecer, vai ser mais um ano a gente desperdiçando talentos e deixando os talentos que a gente tem indo embora. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir segurar o Khalil Mack. Ainda mais que a idade está começando a chegar. Ele ainda tá jogando, ainda tá em alta performance. Quando ele tá saudável, ele tá, né? Óbvio. Mas a gente não sabe aí o que vai esperar dos próximos anos. O Hicks já tá ficando velho. Aquele, o Hicks é mais novo que eu, ele tá ficando velho, né? Falando isso. Mas a gente tem um time de defesa que tá ficando envelhecido em média de idade. A gente vai precisar renovar isso num rebuild. E construir o ataque em torno do Justin Fields e a defesa em torno do Rokan Smith e do Jalen Johnson, também é um espetáculo de jogador.
O problema disso tudo, esse tempão aí que vocês dois ficaram falando, é que vocês fizeram muito sentido. Esse é o problema. Tudo foi muito baseado em lógica e em uma análise bem objetiva da situação. E aparentemente com os Bears não funciona dessa forma. Por algum motivo eles falham ou demoram para perceber situações que ficam claras. Não é assim só para nós aqui, nós três, para algum grupo de torcedor dos Bears. Cara, todo mundo já percebeu que o Neg não dá, por exemplo. E aí quando a gente começa a listar isso, tudo que vocês falaram sobre o elenco. Bom, a gente tem uma defesa envelhecendo. Bom, que era o forte do time. Praticamente todas as peças a gente está no futuro próximo pensando que a gente vai ter que substituir. A gente tem uma linha ofensiva desastrosa, que agora a gente draftou dois jogadores. Um deles, que é o Jenkins, provavelmente nem vai jogar esse ano. A gente não vai nem conseguir ter uma avaliação para ver como ele é para o futuro, porque o Borum está dando sinais de que foi uma escolha boa. Então tá, a gente não tem. A gente tem uma defesa que a gente vai ter que remodelar, a gente tem uma linha ofensiva que a gente vai ter que remodelar porque a gente tem o nosso franchise QB draftado, o segundo QB draftado pelo Pace. A gente precisa de alvos, porque faz tempo que a gente não tem alvos. Allen Robinson tá nessa novela, a gente não sabe se vai renovar, pelo valor que ele quer, provavelmente não. Então basicamente a gente tem só o Mooney. Então, precisa de mais peças aí também. Isso é um elenco qualificado, bem montado, por um GM que está aí há mais de 5 anos nos Bears? Acho que a resposta é bem óbvia que não. E a gente fica aqui tentando usar a lógica que está cavando a cova, talvez ele devesse ter feito alguns movimentos para troca, para iniciar um rebuild, para conseguir mais escolhas de draft, para tentar se salvar no cargo, mas eu realmente não sei até que ponto ele não está seguro no cargo, mesmo com tudo isso. Esse é o problema, entende? Porque deram a chance para ele tentar esse ano. A gente já discutia ano passado, será que eles vão voltar? Voltaram. E agora que talvez a compra de um tempo a mais do Pace foi justamente ter conseguido o Fields. Talvez este seja o grande argumento dele para continuar no cargo ainda. Pô, deu errado contra o Bisque. Tá, agora a gente conseguiu o Fields. Ele é um prospecto melhor. Vamos tentar remodelar o time de novo. Eu não sei até que ponto os Bears não vão seguir essa lógica em vez de seguir todos os sinais que a gente comentou aqui. Essa é a principal preocupação assim, que eu tenho. Porque com os Bears a gente está usando a lógica, um negócio que faz sentido. Eles deveriam sair tanto o Ney quanto o Pace, porque a gente tem um time incompleto depois de anos. E, cara, vai ser esse cara que vai remodelar de novo. A gente está complicado no cap. E tem um time que não tem vários buracos. Que trabalho foi esse que ele fez? Que a gente tem tantas deficiências no time e não tem cap ainda. Isso é preocupante. Então ele não deveria voltar. E o Neg veio como o guru de ataque que nunca resolveu o ataque. Cara, eles tinham que ser demitidos já na outra temporada. E se não estava na dúvida antes, essa temporada reforça totalmente esses argumentos. Só que eu realmente não consigo dizer que, se tratando de Chicago Bears, eles vão fazer isso. E mover para um outro GM, um outro head coach. Eu não tenho assim, essa confiança que isso vai acontecer. Embora eu acho que a gente está comentando aqui faz muito sentido. E eles deveriam sair. Mas vai acontecer, eu não sei, cara.
E enquanto isso, os McCaskies estão ali dormindo, né? Estão tranquilaços na sua...
tranquilo, assim, né? Estão dormindo há pelo menos uns 20 anos.
Segundo a teoria da conspiração, eles estão focados no novo estádio. Porque se for depender do time, Jesus.
Também tem essa. Ainda tem essa questão do novo estádio aí que... Inclusive, teve uma... Eu vi uma matéria essa semana falando que isso poderia gerar um problema bem grande, porque o time, há uns anos atrás, para financiar uma ampliação no Soldier Field, eles venderam cerca de 26 mil ingressos vitalícios pro Soldier Field. E agora eles estão planejando sair do Soldier Field para ir para Arlington. Arlington não, é Arlington, né? A região.
Arlington Heights.
Arlington Heights,
isso. E aí, essa galera que comprou o assento vitalício no Soldier Field, como é que fica? Porque é outro estádio.
Não tem como transferir pro Arlington Heights, não, cara?
Eu não sei. Essa é a questão da eu vi no site lá do Wind City Gridiron.
Ou eles vão ter que passar isso pro novo estádio, só daí não sei também. Daí surgem vários problemas, que é a questão da logística do assento. Qual vai ser a relação do assento que a pessoa tinha pro novo. Ou usar a brecha, por exemplo, talvez fosse possível legalmente uma brecha, porque o estádio não é dos Bears, o Soldier Field, né? Eles têm um leasing até, acho que 2030? É isso?
2030, se não me engano. 2030 ou 2035, algum desses...
Vai ter que ver como é que é o contrato que foi feito disso, né? Porque é um contrato vitalício de um estádio que tinha leasing. Aí depois, não vamos renovar o leasing. Entende? A brecha que... O vitalício era até 2030. Resolvi o problema aí pro Roberto. Ó, se quiser... Não cobro muito, não.
Pois é.
Só um...
Não sei.
Um apezinho em Chicago.
Eles têm uns anos aí pra descobrir como é que vão remediar essa situação aí com os fãs que compraram, né? Esses assentos. Vamos aqui então fazendo essa transição aqui para falar da nosso preview do jogo contra Pittsburgh Steelers. Agora no próximo domingo, na próxima segunda vai ser Monday Night Football, prime time aí para o Chicago Bears. A reação aqui dos nossos comentaristas aqui já é bem clara. Chicago em prime time. Vai ser duro de assistir, talvez. Será que o time vai aprender com esse jogo aí contra o 49ers? A gente tem pela frente aí um adversário que também tem seus problemas. Né? O Steelers tem uma defesa fortíssima aí, com o TJ Watt liderando essa defesa. Jogador de defesa mais bem pago da NFL atualmente. Mas tem um ataque que também... No, assim, tem diversos problemas ali. O Big Ben não tá jogando o seu melhor, é visível isso. O time tem o Najee Harris que às vezes corre muito bem, às vezes não consegue correr. O time perdeu o Juju Smith-Schuster essa temporada já. A gente não sabe o que pode sair desse ataque do Steelers, né? A gente tem um retrospecto aí acho que a última partida contra os Steelers foi aquela partida memorável que a gente teve uma... Foi pro overtime? Né? Lá no... Foi no Soldier Field, né, esse jogo? O jogo foi pro overtime.
Foi.
Teve aquela quase pick six inacreditável no jogo. Mas aí, o que vocês acham? Como é que vai ser esse jogo aí do Monday Night Football?
Bom, sei lá, cara. A gente fica naquela. Ou o Fields vai estourar, ou vai ser uma várzea, ou vai ser nível Pittsburgh e Miami, quando foi aquele Monday Night Football que terminou 3-0 pro Steelers. Foi um field goal, um jogo feio pra caramba. O Heinz Field chovendo, foi tenebroso. Vai ser nesse nível, assim. É aquilo que a gente fala. Prepare-se sempre para o pior. Não crie expectativas. Porém... É, como o nosso querido chefe, nosso chefinho colocou, ou seja, ele tá fazendo zica reversa, que é ao vivo, hein? Que ele colocou assim, ó, na história como um todo, o Pittsburgh Steelers e o Chicago Bears se enfrentaram 27 vezes. E o Chicago ganhou 19.
Olha isso.
Retrospecto
interessante.
Tá? Só isso. Sendo que, na última vez que fomos ao Heinz Field, consagramos um tal de Jay Cutler. Só... Ou seja, até quando o Jay Cutler tava em campo, a gente ganhava lá. Ou seja, o histórico está com nós, está ao nosso favor. Porém, em campo, quando a bola será lançada, quando teremos batalha nas trincheiras, defesa e tudo mais, a gente sabe que isso é totalmente diferente. Enfrentar um Big Ben, tudo bem, tá no declínio da carreira do cara, mas é um quarterback minimamente aceitável. E se a gente pega um time com ataques minimamente aceitáveis, os estragos acontecem. Acho que tirando o Lions, a gente passou sufoco contra nenhum outro time. Acho que Lions e Raiders foi o que a gente acabou escapando mais, só que contra qualquer outro time foi um desastre. Packers, que a gente precisa nem falar. O Rams, que só precisou de quantas jogadas, quantas bombas? Umas 4, 5 pro Rams ganhar o jogo do Bears no primeiro Sunday Night Football da temporada. Só isso. Então, a gente pode esperar literalmente qualquer coisa. É claro, a gente torce pro que vai ser um duelo interessante Fields e TJ Watt, que a linha defensiva, o pass rush, né, do Steelers é muito bom também, apesar de eles terem perdido o Melvin Ingram, mas é um pass rush que você tem que respeitar. Uma secundária com o Minka Fitzpatrick, ele pode estar apagado, mas é um dos bons para ótimos safeties da liga ainda. Então, vai ser um duelo complicadíssimo. A gente torce para que o jogo terrestre continue encaixando. O Herbert tá tomando conta tomou conta do backfield, né? Já até tá acima do Damian Williams em questão de produção. E a gente
deu um susto nesse último jogo, né? Que ele saiu ali.
Sim.
E a gente já ficou agoniado, pensando, meu Deus do céu, esse time não tem sorte de...
Quem vai ser o running back?
Estão quebrando todos os running backs, mas aí ele voltou pro jogo depois, deu um alívio.
Aí a gente já tem o teste de verdade. Que iam ter que pôr o Ryan Nall pra jogar. E se o Ryan Nall vai bem, é porque a gente pode falar assim, temos jogo terrestre. Que se até o Ryan Nall jogar, é porque nós estamos salvos, cara. Isso se não aconteceu.
Exatamente. Se o Ryan Nall jogasse bem, ia ter uma festa, um churrasco inacreditável na casa do Breno.
Não sou aqui. Não, vocês passam isso pra mim, que essa piada não é minha. Vocês estão sendo passar pra mim essa aí.
Não. Mas
barbaridade.
Mas é sério. É um duelo, assim, totalmente... Dá pra colocar em aberto, porque agora, num conjunto, os dois times estão bem irregulares. E pro Bears é o teste, porque, pô, é Monday Night Football, horário nobre, Fields em campo, esse é o primeiro jogo com horário nobre do Fields, só isso. E se o Fields jogar bem e o Bears sair com uma vitória com autoridade, sei lá, o Fields lançando 200 jardas, correndo pra um TD, não precisa nem correr pra 100 jardas, mas correndo pra um TD já tá ótimo já. Aí, talvez, comece a olhar pro Bears com outro olhar. Porque vai ter uma semana de folga e depois pega o Ravens, que é outro time competitivo. E se o Bears dá uma outra resposta ali, um abraço. Porém, joga lá, os desastres acontecem, 3-6, fim de temporada pra nós. Desculpa, mas essa aqui é a verdade. Mas, porém, pelo menos é minha opinião, tá? É um jogo em aberto.
Sim, esse jogo, pelo que os Steelers vêm produzindo ao longo do ano, realmente, deixa essa questão do jogo realmente em aberto. Eu não sei dizer quem vai ganhar esse jogo. Eu espero, né? A gente, como torcedor, a gente sempre espera que o Chicago jogue bem. Mesmo que a gente saiba que essa temporada não vai tanta coisa, um milagre salva essa temporada. Mas só de ver o Justin Fields apresentando um bom futebol como ele apresentou no jogo passado contra o 49ers, já é um alento aí pro torcedor. E também que tenha muitos field goals aí do Cairão. A minha campanha esse ano, eu tô pró Cairo Santos total, assim, que é pra pelo menos a gente dentro de um desastre de campanha, a gente meter um recorde desse aí que vai ser praticamente inexpugnável. Que já... O próprio recorde do Vinatieri já era, assim, assustador. Como é que o pessoal vai bater esse recorde aí, e o Cairão tá no caminho aí. Espero que eu não zique o Zica das Bicudas.
São 44. São 44 o recorde. Eu não sei em quantos ele tá.
Tá em 38.
Agora. 30 e... Oh.
Só mais 6. São só mais 6, cara.
Não.
Pra empatar esse recorde, 7 pra virar. Cara,
imagina, um recorde brasileiro na NFL.
Ia ser...
Não é um recorde qualquer, não é aquele recordezinho... que os caras puxam estatística, não sei o que, né?
Aquelas estatísticas americanas que é tipo, ah, o jogador de camisa azul no dia chuvoso.
Na quinta-feira.
No... tipo, quando um pássaro passou no telhado e teve show do Rolling Stones em Londres, aí o jogador fez, porra, essas estatísticas americanas eu vou te contar, olha. Muito bem, então vamos nos encaminhando aqui pro final do episódio, deixando aqui o espaço aberto aqui para as considerações finais de Vitor e Breno sobre os assuntos aí que a gente falou no episódio.
Ah, cara, vamos lá. O que a gente falou, assim, não sei se tem muito mais a acrescentar do que a gente já discorreu no episódio. Pro próximo, ia dizer próximozinho, pro Monday Night contra os Steelers, é aquela coisa, vai ser o choque de um time que já tem um QB há muito tempo e que tem um técnico ainda há mais tempo, contra um time que tá basicamente a vida toda procurando um QB e já há um bom tempo precisando de um head coach decente. Então, assim, se algo é importante pro desempate, provavelmente vai ser isso que vai ser importante a favor dos Steelers, né? Se for um jogo parelho, dificilmente a gente consegue imaginar, e pelo menos eu não consigo imaginar o Neg dando um out coach no Mike Tomlin. E, cara, mas vamos, eu acho que, como eu falei nos últimos podcasts, o importante é a gente focar no Fields, mesmo que a temporada esteja praticamente perdida. O nosso foco é ver a evolução do Fields, e acho que isso é o que mais importa. Porque no momento que a gente percebe que realmente o elenco vai precisar dessa reestruturação, a gente já tem o QB. A gente tem que torcer para ele desenvolver como um franchise QB que a gente nunca teve. Então aí acho que isso é o mais importante. E o recorde do Cairão, vamos seguir acompanhando aí. Quem sabe ele vai quebrar esse recorde e vai estar lá com o Chicago Bears, dono do recorde, Cairo Santos brasileiro.
Com certeza. Vitão?
É isso aí. Faço das minhas palavras do Breno. E reitero, se o Cairo Santos quebra o recorde, vamos começar a campanha de Cairão no Hall da Fama, viu? Que a gente vai encher o saco. Porque, olha, vai ser aquele como é que... Não fugiu até a palavra. É aquela... Aquele resumê, aquele currículo que fala assim, ó, quebrou o recorde do Vinatieri, que é só o maior kicker da história da NFL. Tá aqui, ó. Quero entrar nesse negócio aí também. Mas é brincadeiras à parte. A gente torce, né, pra que o Fils continue o seu desenvolvimento e que, digamos, a direção e tudo que envolve Chicago não olhe com olhar de imediatismo, olhe com olhar de desenvolvimento. Lembre-se, quarterback, um franchise quarterback é meio caminho andado para sua franquia se tá ali no patamar assim dos tops. Porque você pode contar nos dedos quantas franquias podem ter o seu franchise quarterback e são uma bagunça. Você conta nos dedos as franquias que têm o seu sucesso ali. Você pode colocar ali Tampa Bay Buccaneers, com Brady e companhia. Porque é só um exemplo aqui, porque são franquias que sabem como fazer, sabem como desenvolver. E o exemplo tá na Estrela da Morte, lá em New England, porque é o que estão fazendo com o Mac Jones lá, que não era o quarterback mais talentoso, mas tá fazendo uma temporada bastante sólida. Então, a gente espera que Chicago acerte. Acerta, Chicago, pelo amor de Deus, cara. Pega o exemplo do Bulls, que teve que trocar a direção, que estava lá há anos, lá estagnado. O time hoje é um dos melhores da NBA, com um GM que olha, que está acompanhando hoje, que não está preso ao passado. É isso que a gente torce, é isso que a gente quer. Traga um técnico que saiba montar um ataque, traga um GM que seja decente escolhendo jogador, que seja decente fazendo trocas. Sigam essa linha, Chicago Bears. Mude a sua característica, que todos nós iremos colher os frutos. E perdão.
Exatamente, galera. E eu vou deixar também só um recadinho final aqui antes da gente antes de nos despedirmos. Aaron Rodgers, antivacina confirmada. Eu queria só deixar isso registrado aqui no podcast.
Lamentável.
Cenas lamentáveis em Milwaukee.
Enganando todo mundo.
É verdade.
Disse que tava...
É,
e sempre aparece gente pra defender, né? Ah, ele não disse que vacinar, ele só disse que tava imunizado. Mas a pergunta foi se ele tinha tomado a vacina.
Exatamente. Disse que ele foi fazer um tratamento experimental aí lá no Canadá, a base, sei lá.
Tratamento alternativo que...
Alternativo.
É verdade. A notícia que fala é que ele tentou entrar em acordo com a NFL pra liberar. Só que a própria NFL não liberou, né?
Pô, e ele cara, continua, que exemplo, aí. Malandro. Continua aí. Aí isso mostra que a NFL, os protocolos da NFL são falhos, que ele é mau caráter pra caramba. Não que a gente já não soubesse disso. E agora antivax confirmado por Aaron Rodgers cloroquiner. Deixa eu aqui pra... Não faça como Aaron Rodgers, se vacine. Se vacine, ouvinte. Espectador aqui da live, se vacine, procure sua vacina e faça sua parte pra gente combater essa pandemia. Não faça como o Arão Rogério. Muito bem, gente. Vamos encerrando por aqui essa live experimental. Que primeira live aqui, talvez de muitas lives aqui. A gente vai testar outras formas, outros programas. Hoje a gente está aqui por essa plataforma. Mas a gente vai tentar outros modos, deixar uma live bem bacana, bem dinâmica para vocês. Lembre-se de visitar loyalspot.com.br, né? Lá você dê uma olhadinha no catálogo, compre sua jersey, compre a jersey do Justin Fields, do Rokan Smith. Você quer a camisa do Rokan? Tem lá. Uma camisa 58 bonita. Seria fantástico. A camisa do Cairão. Cairão aí para dar essa levantar essa Jake Dama aí para ele fazer esse recorde aí. Tá lá, na loyalspot.com, 15% de desconto usando o cupom BEARSCAVE15. Vamos encerrando então por aqui. Queria mandar um abraço bem apertado para você que acompanhou a gente até aqui, seja por áudio ou seja aqui na live, mandar um abraço pro pessoal que acompanhou o Socialina. Como é que é, rapaz? Socialinalzando. Aí eu acho que eu falei certo. É, o Pedro Queiroz, Claudinha, que a Claudinha que também estava acompanhando a live. E todos vocês aí que deixaram um comentário, que acompanharam a gente. Não se esqueça, toda semana vai ter a live da gravação, se tudo der certo. E vamos ficando por aqui. Um beijo nos seus corações, galera. E Bear Down! Até o próximo! Tchau, galera!
Freedom is all about choices, and while there is only one Jeep brand, you have the freedom to choose from an epic lineup of Jeep brand vehicles. Hit the trails with the versatile classic, the Jeep Gladiator, or experience the wild in style with the sophistication and comfort of the Jeep Grand Cherokee or Jeep Grand Cherokee 4xe. Looking for a more immersive experience? Let nature come to you in the open-air Jeep Wrangler or Jeep Wrangler 4xe, America's best-selling plug-in hybrid. Whatever you choose, adventure is just one drive away. Visit Jeep.com for details. Based on 2022 CYQ4 sales, JD Power retail sales data, Jeep is a registered trademark.